Amém. Pode cantar. Uma boa noite. Muito bem. Tem três no culto hoje. Louvar que é o nome de Jesus. Boa noite aí, gente. Tudo bem? Muito bom. Bom demais estarmos aqui. Bom saber que não tem ninguém aqui alérgico à chuva. Vocês venceram, vieram. Todo mundo já mais protegido. Um casaco, as meninas já com aqueles casacos para menos dois, aproveitando o frio carioca que já tem tomado já proporções enormes, chegando a 20 e poucos graus, levando o estado a um ambiente de calamidade por causa do frio. Daqui a pouquinho nós vamos chegar a 17, 18 e as meninas estarão de bota, estarão de, né, já, enfim, a coisa vai, oh, glória a Deus, é isso aí. E aí diz quando chega a 16, é um momento de calamidade total, né, onde parece que a era glacial chegou no Rio de Janeiro. É uma doideira. Mas muito bom a gente estar junto. Se você não veio semana passada, deixa eu te contextualizar rapidinho. Primeiro, se você está vindo aí pela primeira vez, tem alguém, gente, visitando a gente aqui, para eu não esquecer, só levanta a mão aí, você não vai passar muita vergonha. Opa, tem uma galera ali, tem gente aí, Deus abençoe tua vida, Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém visitando a gente, isso aí. Ainda bem que não é forçada, tá tudo bem, muito espontâneo, eu gostei de ver isso. Ah, muito bom a gente estar junto. Gente, nós estamos numa série de mensagens. Você nunca veio a uma igreja, nunca pisou aqui. Prazer, me chamo Guilherme, sou pastor da juventude mais linda do Brasil. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. E nem que a autoestima da galera está voando. Nós fazemos aqui no IUF, nosso culto, temos mensagens todo culto, e nós fazemos uma coisa que nós chamamos de série de mensagens. O que, que são séries de mensagens? É uma série. A gente prega sobre vários temas, sobre um tema ou vários temas dentro de um mesmo núcleo temático. Ou seja, a gente escolhe uma pessoa, um personagem bíblico, nós olhamos um tema central e nós pregamos vários capítulos a respeito disso até, enfim, algum tempo. Você já está no IUF, já faz parte, já sabe como é que funciona. E na semana passada a gente começou algo novo chamado Marcas de um Discípulo. E eu falei para vocês, continuo reafirmando, talvez seja uma das séries mais longas que eu já preguei no IUF, vai ser uma série que nós vamos investir bastante tempo, porque nós temos muitas marcas. Um discípulo de Jesus, isso é um imitador, um seguidor de Jesus, ele precisa carregar várias marcas, que é importante que nós falemos por vários motivos. Um, porque nós nos esquecemos. Dois, porque realmente são coisas que nós precisamos ter muito na nossa visão em todo o tempo. Três, porque muito se tem dito em mídias, em plataformas digitais, se compartilhado coisas que não são verdade a respeito de como ser um discípulo. Então, a nossa ideia é abrir a Bíblia, nós faremos isso como sempre fazemos e olharemos cada ponto, cada tema de acordo com aquilo que a Bíblia fala, sem colocar recheios humanos, perspectivas humanas, mas buscando entender o que Deus fala a respeito de uma marca que nós entendemos como marca de um discípulo. E hoje nós vamos em uma das marcas que eu mais gosto, que eu mais gostaria. Verdade, eu prego sobre esse tema tão específico, mas é um tema que envolve muito a minha vida, chama compromisso. Compromisso. Compromisso é uma das marcas mais importantes de um discípulo. Numa geração como a nossa, onde nós não temos compromissos com marcas, nós não temos compromissos com relacionamentos, nós não temos compromissos com mídia, nós mudamos de gosto, mudamos de banda, ouvimos o que nós queremos, mudamos de streaming, nós não temos muito apego, mudamos de trabalho, e é uma geração que cada vez mais troca de trabalho mais rápido, parece que não tem apego, parece que não tem compromisso. Palavra difícil para nós. A palavra compromisso é uma palavra que parece, ela desapareceu do dicionário da gente, né? De verdade, quando a gente fala de relacionamento hoje, muitos, por exemplo, olham o casamento como um compromisso estabelecido pela tradição, esvaziando a sua ideia. Nós pensamos em compromisso com a igreja, parece que não há. Nós falamos de compromisso com a família, parece que não há. Compromisso ministerial, parece que não existe. Compromisso com os líderes, parece que não existe. Compromisso entre as amizades, pessoas que em um mês se tornam melhores amigas e haters de uma hora para outra. Um movimento instantâneo. Toda essa realidade faz com que para nós a palavra compromisso ela tenha saído de moda ou ela simplesmente tenha saído do nosso vocabulário. É bem verdade que isso começa de uma forma pequena. Por exemplo, basta um deslize de uma marca que você usou durante toda a vida, você simplesmente abandona. Essa cultura, que talvez tenha nascido de um ambiente capitalista ou de um ambiente midiático, onde nós precisamos seguir tendências, talvez sim, talvez não, vem fazendo com que o descartável seja uma palavra muito mais forte do que o compromisso. E nós nos comprometemos enquanto queremos. Nós nos comprometemos quando queremos. Nós nos comprometemos da forma que nós queremos. Mas você entende que a palavra compromisso, se você fizer uma análise muito verdadeira, olha o pastor aqui, ter compromisso quando quer, quando acha que é bom, parece não caber na mesma frase, não é mesmo? Porque, por exemplo, se você compra uma passagem para ver o Mickey, você tem um compromisso, que é chegar no voo tal hora. Eu gostaria de saber se alguém aqui, por livre e espontânea vontade, já perdeu um compromisso como esse. Por livre e espontânea vontade? Não, porque tu é lerdo. Espontânea vontade, velho. Eu tô rasgando dinheiro, vou ligar pro teu pai agora. Alguém já perdeu, já quis perder um voo dos Estados Unidos? Alguém já quis perder, deixa eu ver. Por quê, pastor? Porque é caro. Muito caro. Porque tem expectativa no meio. Porque nós temos um compromisso. E se nós falharmos, nós seremos diretamente punidos e não chegaremos na hora. Porém, isso se tornou tão forte que nós somos muito mais comprometidos com os nossos afazeres pessoais, com a nossa vontade, do que comprometidos com o ministério que Deus nos deu. Nós nos distanciamos da ideia compromisso e nos comprometemos apenas com aquilo que nós queremos. Nós vamos entender hoje por que isso é muito difícil. Então, abre aí a sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Colossenses 4, 17. Ao longo da série, nós vamos ler vários livros diferentes, que é para ver se você habitua a ler a Bíblia. O Ministério da Saúde adverte que é muito bom, faz bem à saúde, te mantém vivo. Colossenses 4, 17, na versão da NVI. Se quiser, dá para mudar aí, se tiver um aplicativo. Se tiver no Old School, é bom também. Mas não dá para mudar a versão. Então, quem abriu diz amém. Quem não abriu diz socorro. Ó, melhoramos. Estamos melhorando. Vamos lá, Colossenses 4, 17, pede ajuda para um crente aí, vamos embora. Digam a Árquipo, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Ponto. Este é o texto desta noite, vamos ler de novo. Digam a Árquipo, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Que a palavra de Deus nos abençoe nessa noite, amém? Gente, nós lemos aqui a carta de Paulo à igreja dos Colossenses, na cidade de Colossos. Paulo, como nós já falamos semana passada, ele é o maior missionário da história da igreja cristã. Ele leva a fé cristã para fora do povo judeu, para os chamados gentios. E no que ele vai fazendo as viagens missionárias, foram três ao todo, ele vai plantando igrejas. E Paulo, ele tinha um compromisso, ele não só plantava as igrejas, mas ele estabelecia um relacionamento de pastoreio e de mentoria com essas igrejas. Então, o que acontece é que Paulo conhecia a realidade, Paulo conhecia os líderes da igreja, Paulo conhecia o coração da igreja, e Paulo escreve essa linda carta. Colossenses é uma das cartas de Paulo mais bonitas que a gente pode ler no Novo Testamento. Alguns cantam muito aquela música da F-Hop, que eu gosto muito, né? Colossenses, suas linhas de amor. Mas pouco leram Colossenses, não sabem que linhas são essas. Então, se você é um desses que acha a música bonita, mas não sabia nem que existia uma carta aos Colossenses, leia a carta aos Colossenses. É uma riqueza teológica, é uma riqueza de palavras, algo realmente muito inspirado por Deus, algo que abençoa muito a sua vida. E aí Paulo, no final dessa carta, já no penúltimo versículo da carta, já aos 49 do segundo tempo, já na prorrogação, sobe e o VAR chama o juiz. Sabe como é que é? Todo mundo dá, então, uma atenção para esse penúltimo versículo. Que assim como eu, você já deve ter lido algumas vezes e nunca se ligou que esse versículo tem algumas coisas muito poderosas. Paulo, no meio de uma carta geral, ele escreve uma palavra muito específica. Olha, pastor, escreve a palavra muito específica. Ele escreve a um homem chamado Arquipo. E no meio da sua carta, ele manda um recado, fala, olha, vocês, igreja dos Colossenses, digam aí a Arquipo que procurem cumprir o ministério que recebeu do Senhor. Ponto. Parece um recado, pedindo, gente, alguém fala para ele, é uma frase simples, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. E esse Arquipo, pastor, quem é esse Arquipo? Bom, nós na verdade não sabemos praticamente nada sobre Arquipo, nada. O que nós sabemos é que ele é citado mais uma única vez, na carta de Filemon, de Paulo a Filemon. Você vai ler, uma carta enorme, ela tem um capítulo, muito bonita a carta, muito especial, é assim como toda a Bíblia. E lá, pelos primeiros versículos, Paulo vai falar o seguinte, saúdem, ele vem saudando um monte de gente, como era da estrutura, se você gosta de teologia, deixa eu te explicar uma coisa, Paulo ele tem uma estrutura nas cartas, ele começa sempre com as saudações. E em Filemão ele faz isso, e ele fala o seguinte, saúdem Arquipo, meu companheiro de batalha. Eu não sei você, mas... se você não tivesse mais nada para falar de você, e Paulo falar, Paulo, você já ouviu o que é Paulo? Paulo, tipo, o cara. Imagina se ouvir assim, saúdem fulano, companheiro de batalha. Cara, é um elogio, é uma moral que Paulo está dando para Arquipo, a gente não sabe quem ele é, mas dá para entender que, pelo menos dá para entender que Arquipo era alguém muito comprometido. Que Arquipo era alguém muito envolvido no ministério. Afinal, ele era companheiro de luta, companheiro de batalha. Ele era alguém que sempre estava ao lado, era alguém que estava junto. Então, olha que interessante. Quando Paulo diz aos Colossenses, avisem a Arquipo, cuidem cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Paulo não está falando para alguém que não é crente. Paulo não está falando para alguém que não vai à igreja. Paulo está falando para alguém que ele julga como alguém envolvido. É como se Paulo olhasse para você envolvidão no ministério e ele escrevesse uma sentença tão simples, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu sei que se a gente falasse isso, eu falasse, por exemplo, Bruno, cuide do ministério que você recebeu do Senhor. Parece que eu estou dizendo que o Bruno não cuida. Parece que eu estou dizendo que o Bruno não entende. Mas, na verdade, Paulo ele está fazendo algo que nós deveríamos fazer, que eu estou tentando fazer com você e tentarei ao longo do ano. Quer entender que você que está aqui, você já é envolvido, você que está conectado com a gente já é envolvido. Mas nós queremos ir mais fundo no envolvimento com Jesus. Nós não queremos apenas estar envolvidos, apenas cumprir escala, apenas vir ao culto. Nós sabemos que Deus tem muito mais para derramar sobre nós, que Deus tem mais poder, Deus tem mais presença, Deus tem mais milagre, Deus tem mais experiências para nós. Então essa palavra, ela não vai apenas a pessoas que não estão comprometidas, mas se você está comprometido, entenda, existe um nível mais profundo. Existe um nível mais profundo, existe algo novo que você ainda nunca pisou, existem palavras que você nunca disse, existem melodias que ainda não foram escritas, existem terrenos que ninguém nunca pisou. Deus está nos chamando para um compromisso mais profundo. Deus não está nos chamando para nos comprometermos quando Ele quer, quando nós queremos, no momento em que nós queremos, na escala que nós queremos. Deus está nos chamando para ir na profundidade do compromisso. Pastor, e o que significa viver o compromisso em profundidade? Vamos ao texto. Para entendermos o texto, nós vamos precisar, e eu vou te ajudar nesse aspecto, nós vamos precisar ir um pouquinho para o texto chamado texto original. Você não entende muito a Bíblia ainda, vai entender muito. A Bíblia ela foi escrita em três idiomas, predominantemente hebraico, no Antigo Testamento, algumas coisas de aramaico, e grego, no Novo Testamento. O grego não era o grego de Atenas, era um grego poluído com o que alguns chamam de hebraísmo. Imagina o seguinte, um brasileiro falando inglês. Por mais que ele fale bem pra caramba, sempre tem um sotaquezinho ali, né? Sempre tem um X que o carioca puxa. Esse era o grego da Bíblia. E aí, presta atenção, você gosta de estudar, você não gosta, vai saber de uma curiosidade importante. Esse grego tem um nome, chamado grego koiné. É um grego que é esse grego que a Bíblia, o Novo Testamento, ele usa. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo a interpretação desse grego. Uma interpretação que não é uma interpretação que você faz no TikTok, que você vê no X lá. Não, é uma interpretação que carrega vários anos de história, vários anos de conteúdo, várias pessoas, centenas de pessoas já vêm se debruçando. E nós temos uma Bíblia, por exemplo, eu tenho essa Bíblia, uma Bíblia chamada Nestor Allen, já é uma Bíblia grega, enfim, é um negócio maravilhoso, eu gosto do grego, você está fazendo seminário, precisa de ajuda, me chama, eu te ajudo no grego, no hebraico, eu já não sei tanto, mas no grego a gente ajuda. Mas vamos para as palavras gregas. Primeira palavra em português, mas nós vamos olhar para o grego, é a palavra cuide. A palavra cuide, que está escrita como cuide, na verdade, ela está no grego como uma palavra chamada blepo. Blepo. Blepo é uma palavra que significa ver, olhar, contemplar, focar, olhar diretamente, olhar fixamente ou dar atenção. Se você tem alguma outra versão da Bíblia de papel, você vai ver que ao invés da palavra cuide em cumprir, algumas Bíblias vão escrever se atentem ao cumprimento. Algumas versões vão estar exatamente com essa expressão, um versão de nesse sentido. Pode só estar errado? Não. Porque quando nós pensamos no grego, é igual como é no inglês, por exemplo, quando a gente canta o lindo esse nome é, em inglês é o What a Beautiful Name. Agora, beautiful name não é necessariamente ó quão lindo. Ela tem outros significados, mas a gente não tem como traduzir. Então, quando a gente olha palavras... O mestre presta atenção, pastor, um momento cultural, teológico, Novo Testamento. Quando a gente olha palavras como essa palavra ela carrega muitos significados que não caberiam numa palavrinha em português. Então, vamos lá. Nossa primeira palavra é a palavra blepo. Foque com atenção. Olhe. Preste atenção. Uma coisa tão importante que eu vou me permitir, pela terceira vez no ano, entrar nesse ponto, é que para ir na profundidade, nós precisamos dar atenção, nós precisamos olhar, nós precisamos observar, nós precisamos focar. Eu tenho falado tanto isso no ano, porque é o que Deus tem trabalhado muito comigo, Guilherme, foco, atenção. Olho para o ministério, olho para o que eu estou fazendo. Guilherme, preste atenção. Deus tem falado comigo. Olha o que está acontecendo ao redor. Olha as palavras que estão sendo ditas. Guilherme, preste atenção. Deus tem me falado isso como se eu fosse um filho teimoso, apesar de eu ser bastante teimoso, mas como se ele estivesse ali, como eu falo às vezes com o Theo e João Pedro. João Pedro, se liga. Foco, João Pedro. Ele me ouve falar isso 24 horas por dia, várias vezes. Não sei por que ele ouve falar isso, porque o pai é doido. A palavra blepo tem o significado de focar unicamente. Eu não sei se você consegue focar mais em um objeto, mas se você olhar para cá e olhar para o copo d'água e focar muito bem esse copo d'água, o meu rosto ele meio que se esconde. As coisas começam a desfocar. Se eu olhar muito bem para esse copo d'água, as coisas vão começar a desfocar. Por quê? Porque aquilo que eu olho desfoca o que está ao redor. Presta atenção nisso. Aquilo que eu olho desfoca o que está ao redor. Significa, para o lado ruim, que se eu estiver olhando para dentro de mim, eu desfoco o que está ao redor. Isso significa que se eu estiver olhando para as minhas expectativas, desfoca o que está ao redor. Isso significa que se eu estiver olhando para os meus traumas, desfoca ao redor. Isso significa que se eu vier para um culto olhando para uma menina, desfoca o que está ao redor. Você entende? Quando nós desfocamos, quando nós olhamos, blepo, nós perdemos o compromisso com o que Deus está fazendo. Quando nós focamos para aquilo que não é um ministério, quando nós focamos e nós temos focos diferentes na vida, quando nós focamos unicamente a faculdade, unicamente a escola, pastor, isso tudo é importante, é claro que é importante, mas os nossos olhos precisam estar unicamente fixados no que Deus está fazendo no mundo. As coisas da vida vão vir, as tempestades virão. Mas na Bíblia existe uma conta que parece não fechar. Olha aqui, uma conta que parece não fechar. Quanto mais eu olho para os meus problemas, mais os meus problemas crescem. Quanto mais eu olho para os meus problemas, mais os meus problemas crescem. Pastor, que conta louca é essa? Simples. Pedro estava no barco. Uma tempestade, nós cantamos isso na segunda música. Uma tempestade toma o barco. Jesus vem, os discípulos se assustam. O que, que Pedro fala? Senhor, se és tu mesmo, me manda andar sobre as águas. O que, que Jesus fala? Vem. Pedro bota o pé na água, fé. Mas de repente, blepo, ele olha o vento, ele olha o mar, e ele começa a afundar, os problemas aumentam. Aquilo que era inofensivo ao seu redor começa a tomar um corpo e começa a engolir. Não é à toa, nós temos falado isso em Mateus capítulo 10, Jesus diz, todo aquele que quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai achá-la. Blepo é uma matemática que não fecha. Quanto mais visão, quanto mais foco eu dou naquilo que Deus não quer da minha vida, quanto mais foco eu dou, por exemplo, das tentações. Ah, eu lembro de gente que falava assim, alguns anos atrás, era moda. Ah, eu vou ficar tanto tempo sem pecar. Gente, a fé cristã não é sobre quanto tempo eu fico sem pecar, porque o foco da fé cristã não é pecado. O foco da fé cristã é cristocêntrico. Significa que o foco da fé cristã é o próprio Cristo. Então, até ficar sem pecar, que é algo aparentemente nobre, pode me desfocar daquilo que Deus está fazendo. Blepo. É uma coisa tão forte na nossa vida que nós queremos servir a Deus, mas sem o olhar nele. Nós queremos servir a Deus sem o olhar e a atenção total em Deus. Sabe o que acontece? Quando isso ocorre, nós nos estouramos. Ninguém consegue olhar para frente sem olhar para o lugar certo. Vamos então para uma lição crossfiteira nessa noite. Pegando background pastoral. 16 quilos para baixo, mano. Vou pregar sobre isso ainda. Experiência com Deus para perder peso. Foi brabo. Tem a ver com um monte de coisa. Eu vou pregar sobre isso em algum momento dessas marcas. Essa semana a gente estava fazendo um treino. Por conta de vários momentos, não estou indo tanto. A Denise e o Koff resolveram ir para lá, para onde eu estou, para virar aí meus fiscais agora. Você imagina que benção. Presta atenção que benção. O pastor vai para o crossfit para quê? Relaxar. O que, que ele faz quando chega no crossfit? Vê ovelhas. E dá chatas, viu? Elas perturbam. Dá licença, irmão, estou pregando. Aí está fazendo um exercício lá e tal. E aí o professor perguntou o seguinte... Eu falo professor, eu falo coach, é uma coisa muito, né? Que o pessoal pode zoar depois, fazer cortes no Instagram, eu não gosto. Aí ele falou o seguinte, ó, qual é a parte do corpo mais importante para realizar esse movimento? É um movimento de carga bem pesado, eu gosto de pegar muita carga. Aí eu fui falando, pé, tornozelo, o olho. Se você tentar levantar uma carga olhando para baixo, a barra vai para frente. Se você tentar levantar uma carga olhando para cima, a carga vai para trás. Você precisa escolher um foco, olhar para ele, que as cargas levantam. Olha a lição espiritual do coach do CrossFit. Blepo. Isso é blepo. Quando nós estamos carregando peso na vida, se nós olharmos para o lugar errado, o peso nos derruba. Mas se nós estamos carregando peso na vida, se você está carregando uma tristeza sem fim, se você está carregando uma desesperança, se você está carregando uma falta de desmotivação, uma treta com alguém, preste atenção, pastor, quando você olha para o centro, que é a cruz de Cristo, o peso fica leve, porque o fardo de Cristo é leve e o seu jugo é suave. Se nós olharmos para o lado errado, se nós olharmos para o problema nos consome. Esse é um ponto. Mas pelo outro lado, quando olho para Deus, eu começo a experimentar aquilo que olhos não ouviram e ouvidos não ouviram. Quando eu olho para Deus, ainda eu não consigo vê-lo como eu gostaria, as coisas começam a acontecer. Dou um exemplo para você. Havia um cego na cidade de Jericó, chamado Bartimeu. Pastor, brincadeira, tu vai falar? Vou. O cego enxergava mais, e muitos de nós nessa noite. Porque Jesus estava entrando na cidade. Aquele homem jamais tinha visto, jamais tinha chegado perto de Jesus. Mas ele começa a dizer: Cristo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Enquanto isso, as pessoas mandavam ele ficar quieto. Os evangelhos nos mostram isso, as pessoas mandavam ele calar a boca. E aquele homem que não enxergava, ele estava enxergando algo que ninguém via, porque ele estava enxergando o próprio Deus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele homem, no meio da deficiência visual dele, no meio da sua cegueira, no meio da escuridão, ele sabia que havia um Cristo andando ao seu redor. Preste atenção em algo nessa noite. Se quando eu olho para o problema aumenta. Quando eu olho para Cristo, a presença de Deus, ela prevalece na minha vida. Quando eu olho para Jesus, Jesus se torna o centro. Pastor, mas e o vento? E a cegueira? E a doença? E a dificuldade, a tristeza, a briga, a desmotivação, a perseguição? Quando você olha para Cristo, preste atenção nisso. Quando você olha para Jesus, Jesus, ele te faz caminhar ao lado dele. Jesus guarda e cuida da tua vida. Vou te contar algo simples. Conferência do IUF, nós tivemos, maravilhosa, maravilhosa. Estávamos a todo vapor, estávamos preparando tudo. De repente, nós tivemos alguns problemas, e normal, sempre acontece. Mas dois problemas me afetaram diretamente no ministério. O primeiro, Pedro, marido da Monique, que é um dos meus braços direitos no ministério, ele vai para os Estados Unidos, resolveu uma questão de 15 dias e não consegue voltar. Logo depois, o Fabiano, você sabe, alguém que também é o meu braço direito, eu tenho dois braços direitos, tenho três, tem muita gente. Mas para eventos, são duas pessoas que me apoiam muito, Fabiano e Pedro. E aí o Fabiano, a Bia tem um problema, orou pela família aqui, ela cai da escada e fratura, né, três vértebras. Chega no hospital andando e fica lá de cama durante 5 dias. Você imagina, você está liderando um evento, é perto de 2.000 pessoas, um orçamento gigante. Orçamento que era só orçamento, não tinha entrado dinheiro ainda. Preparando tudo, várias equipes rodando, e você perde as pessoas que te apoiam nesse movimento. Do dia para a noite, eu me vi completamente sozinho. Completamente sozinho. Como se eu tivesse que fazer tudo ao mesmo tempo. Pastor, mas a equipe do fenômeno, é claro que é, e todo mundo ajudou, a gente tem uma equipe maravilhosa. Mas existem questões que eu divido o menos, gente. Isso é normal na vida de um líder, na vida de um pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Beleza, comecei a fazer e pegar a parte do Fabiano fazia, a parte do Pedro, e a gente começou a administrar. 2 dias depois, a proprietária da casa que a gente mora, que eu e a Raquel a gente mora, nossos filhos, enfim, volta atrás numa palavra que ela havia dado e fala o seguinte: olha, eu não vou renovar o contrato de locação com vocês. Estava chegando, estava na última semana já, devia ser 24, 25 de abril. Tá, e quando que vem esse contrato? Dia 4 de maio. Tá, então eu tenho 2 meses. Tem 2 meses, tá bom, beleza. 2 meses é tempo suficiente. Mas lembra, eu estou no meio do caos? Beleza, vamos embora. Aí o pastor Vando me liga: garoto, o que é que tu vai fazer dia 20 de março? Bom, gera um liga, o que é que tu vai fazer dia 20? Onde andares, ali eu andarei, aonde estiveres, ali eu estarei, né? Você só responde seu chefe e sua esposa, assim, né? E aí eu respondi: ah, pastor, estou aí. Tá, então vamos lá que a gente vai plantar as igrejas na Itália. Vamos, pastor. Só que você lembra, eu tinha decidido um pequeno detalhe na minha vida, eu tinha que saber para onde eu ia morar. Eu não tinha onde ia morar. Beleza. Trabalhei, blepo. Lembra da palavra que Deus está me dando? Guilherme, atenção, Guilherme. Atenção à mensagem. Olha, pastor. Atenção. Estou lá. No último dia, F. Hop veio, ministrou, eu preguei. O pastor Gustavo chama a gente, ajoelha a gente para orar, certo? Você sabe, a tua oração tem poder. Você orou por mim, eu espero. E aí, naquele momento todo, conturbado de oração, eu pedi uma coisa. Falei, Deus, eu orei para o Senhor o tempo todo. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Entreguei a conferência. Trabalhei, acho nunca fiquei tanto tempo na igreja, nesses anos todos. Mas eu não tenho onde morar. Eu foquei, eu prestei atenção, mas eu não tenho onde morar. E foi a minha oração, Deus. Falei, Deus, não dá teu jeito. Por favor, não me fulmina, fala contigo. Mas resolve. Porque eu tenho 1 mês e meio. Só que eu contar uma viagem, eu tenho 1 mês e 10 dias para poder me mudar. E eu não tenho onde morar. Eu preciso da tua ajuda. Beleza. Isso eu e a Raquel já tinha vindo ver um monte de apartamento. É pouco chega o pastor Gustavo. Fizemos oração. Vem o pastor Gustavo com uma chave na mão. Aqui a chave. Aí o pastor, o que é isso? Um amigo meu veio para o culto, estava orando, porque quer alugar um apartamento, e estava pedindo uma direção de Deus para saber como ele ia alugar. Eu orei para ele, ele me contou a história, eu peguei a chave dele e a gente vai visitar o apartamento. Falei, ok, você é doido. Aí ele perguntou, quanto custa? Como é que é? Resultado, eu não podia pagar, eu não ia para o apartamento, eu nem fui visitar o apartamento, não tinha como. Aí ele mandou o link para a gente, obviamente, era muito mais caro, a gente podia pagar. E aí o Raquel falou, aquela conversa, vamos. Atenção, Guilherme, porque eu estou fazendo. A gente foi ver o apartamento, adoramos o apartamento, fantástico, gostamos. No lugar a gente gosta, perto de uma praça, bastante, top. Não vou falar onde eu moro, porque eu não ia lá visitar e ainda está com caixa. Aí a gente foi lá, visitou, foi beleza. Mas então, tem um problema, está muito caro, enfim, tinha um monte de coisa para acontecer. Aí o que eu fiz? Fui para a Itália. Fui lá, falei, Deus, estou aí. Aí eu estava lá, aí fui orar. Fui fazer minha devocional. Pastor, então, Deus, então, eu não tenho onde morar. Está maneiro, está legal, estou na Itália, plantando igreja, falando italiano, sabe? Não, comendo carbonara, ouvindo testemunho, plantando igreja, alegria no Senhor. Lugar maravilhoso, igreja maravilhosa, gente maravilhosa, e ouvindo, chorando o que Deus está fazendo, mas eu não tenho casa. Quando eu voltar, terça-feira, eu tenho uma bomba relógio na mão. Sabe o que aconteceu ontem? Essa é a chave que o pastor Gustavo trouxe. Entramos no apartamento que o pastor Gustavo trouxe a chave. Isso aconteceu. Porque eu ouvi uma palavra, atenção, Guilherme, atenção, foco no que eu estou fazendo e o resto eu cuido. Foco no ministério, mas segunda palavra, vamos correr. Segunda palavra, ministério. Ministério, lembra, blepo, ministério no grego, diaconia. Diaconia, diaconia significa servir, servir. Gente, essa palavra, ela é muito perdida no nosso tempo. Porque vamos pensar aqui o seguinte. Primeiro, Deus fala o seguinte. Arquipo, blepo, cuide, veja, em cumprir a diaconia, o serviço. Deixa eu corrigir um equívoco aqui. Deus não dá o ministério para alguns. Deus não dá ministério para alguns. Deus dá ministério para todos. Escute isso, Deus dá ministério para todos. Gente, ministério significa servir. Existe um lugar, um propósito para você, estabelecido pelo próprio Deus. Existe uma área, existe um lugar, existe uma forma que Deus estabeleceu. Preste atenção, servir não é um compromisso para poucos. Servir é um compromisso para todos, para todos. Todos nós, quando nós nos convertemos, preste atenção no pastor, somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Todos. Quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus, você pode ler 1 Coríntios 12 e entender ali, Deus derrama dons sobre nós. Todo mundo que carrega dom, todo mundo que se converteu, tem um ministério dado por Deus. Seja o dom de pregação, de profecia, seja o dom da oração, o dom de servir, o dom da hospitalidade, o dom do pastoreio e tantos outros dons que estão ali citados. Nós temos uma confusão, parece que o servir, gente, é um status a mais, que servir é um status. Não, agora eu estou me consagrando ao Senhor, eu vou servir no ministério tal. Não deveria ser dessa forma. O serviço, ele é algo que deve ser para nós como normal, como a vida, como uma devocional, como uma oração. Nós devemos servir a Deus. E existe uma chave nisso aqui. Servir tem uma implicação direta na vida do outro. E olha que interessante, pastor, como eu sirvo a Deus? Servindo o outro. Isso vai ao encontro de muitas coisas. Existem pessoas que vão para algum tipo de ministério por realização pessoal. Por exemplo, ah, eu gosto de tocar guitarra. Vou para o ministério de adoração porque eu gosto de tocar guitarra. Está certo, amém? Errado. Completamente errado. Porque a guitarra é a ferramenta do ministério. Mas o que o ministério de adoração faz? Conduz o povo de Deus à adoração. Então existem, você que está mandando aí, mandou audição para o IUF, nós já estamos avaliando, tranquilo, vai fazer contato com todo mundo. Se você está tentando entrar porque você gosta de tocar, tem algo errado na tua escolha. Ah, pastor, eu gosto de falar com pessoas, então eu vou entrar na ponte, está errado? Não. Mas você não pode entrar apenas por habilidades. Você precisa se perguntar aonde Deus quer me usar. Como Deus quer me usar. Qual a melhor estratégia? Muitas vezes nós somos movidos apenas por uma vontade de nos autorrealizar. E nós vamos para os ministérios que nós somos mais aptos, que nós temos mais habilidades. Mas entende como isso é ruim? Porque em muitos momentos, quando você está lá no ministério para se autorrealizar e aquilo te aperta, por exemplo, você está na ponte e você recebe alguém mal criado, se você está ali porque você quer se autorrealizar, você não aguenta. Você não sustenta. Servir a Deus pelos motivos errados não me faz permanecer. Servir a Deus, servir a pessoa sem entender o propósito do que eu estou fazendo, não me sustenta. É claro que existem nós, ministérios, por exemplo, se me chamar para tocar guitarra, se me chamar para pregar, cuidar de juventude, é aquilo que meu coração puxa, eu vou na hora. Eu vou na hora, eu me jogo, eu prego, eu vou tocar, eu vou, porque aquilo, meu coração puxa por aquilo. Agora, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, de pregar para criança. Eu tenho, não é muito minha vibe. Eu entro em desespero quando chamo. Eu não sei, eu fico nervoso. Lembra que eu tenho TDAH, já foi isso algumas vezes? Você imagina, centenas de crianças de 9 anos falando ao mesmo tempo. É enlouquecedor. Eu não consigo. É desafiador, eu admiro muito quem consegue. Admiro muito a Camila e toda essa equipe do Recriança que consegue, você que trabalha no Recriança, que serve a Deus no Recriança. Que Deus abençoe sua vida, porque eu entro em caos só de deixar o Theo na sala. Aquilo me dá agonia, muito difícil. Agora, pastor, se Deus te chamar para servir com as crianças, você vai? É óbvio que eu vou. Ah, pastor, mas você não suporta esse ambiente, é muito difícil para você? Sim, é muito difícil para mim. Não suporto, não, eu não gosto, antes que você seja maldoso. É muito difícil para mim, mas se Deus chamar, eu vou. Por quê? Porque eu não sirvo quem eu quero, eu sirvo a Deus que me manda servir quem Ele quer. Você está entendendo? Então a gente fica procurando como se o Yu fosse um LinkedIn gospel, sabe? Deixa eu ver, LinkedIn, pessoal mais velho sabe o que é isso. Vou procurar, deixa eu ver e qual vaga estão precisando. Não, gente. Esse negócio já não tem lugar para servir, não tem lugar para servir no IUF, não tem. Ah, pastor, a audição do IUF não abre nunca. Meu irmão, tem lugar para servir à vontade. Mas talvez você vá precisar entender que Deus te quer um lugar que você não queria. Lembra que eu falei semana passada do Evangelho Fofo? A gente não serve onde a gente quer. Que é ministério? Ministério é servir. Servir significa ser conectado no lugar onde Deus nos quer. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, não precisa, eu vou ganhar um tempo aqui contigo, e a gente abrir a Bíblia rapidamente, em Coríntios capítulo 12, no versículo 18. Apóstolo Paulo fala o seguinte: de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Deus dispôs cada um segundo a sua vontade. Quando nós que somos discípulos, queremos servir a Jesus e carregar a marca do compromisso, preste atenção, pastor, você não vai se colocar de acordo com a sua vontade, você vai perguntar a Deus aonde Ele quer que você esteja. E quando você entende isso, quando você compreende isso, você começa a ser não um objeto de peso, mas um objeto de bênção. Porque você está onde Deus te chamou para estar. E aquele que está onde Deus chamou para estar, não dá trabalho, pelo contrário, ele dá trabalho para o diabo. Mas ele soma, ele se junta, ele compra a briga. Ele gasta a vida, sabe? Ministério é servir. Atenção, Arquipo. Ao lugar de servir, ao serviço que Deus lhe deu. Gente, esse entendimento ele é tão importante. Eu vou te dizer porque ele é tão importante. Nós tratamos o ministério, os ministérios muitas vezes, como um lugar ao qual eu posso entrar e sair. Vou te dar um exemplo. Ah, pastor, eu estou no ministério e tal, mas briguei com a fulana, estou saindo. Muito bem, muito bem. Deus deu o ministério, mas você sabe que a fulana brigou contigo? Muito bem. Entendeu o total de tudo, ou, na verdade, o total de nada a respeito do ministério. Presta atenção, você que está servindo numa área, olha o pastor aqui, você está servindo numa área, está liderando. Se Deus te plantou lá, só quem tira você de lá é o próprio Deus. Só quem, pastor, estou sendo perseguido. Escuta aqui, você está sendo perseguido. Só quem move os seus pés de ministério é Deus. Gente, nós temos que entender isso. Nós não podemos ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo de ministérios, de célula, de igreja que o pessoal faz aqui. Não, mas tem uma galera que faz isso em igreja. Porque ministério é servir. Aquele que serve não tem vontade própria. Aquele que serve abre mão, aquele que serve se entrega, aquele que serve não escolhe tempo, não escolhe hora, não escolhe dia, não escolhe clima, não escolhe escala, simplesmente vai. Pastor, você não sabe como é servir. Não, deixa eu te contar uma coisa. Eu entrei na escala de serviço da igreja em 2004. Faz a conta. Em 2004, eu entrava pela primeira vez numa escala fixa. Já tinha servido antes, mas em 2004. Significa que há 21 anos, eu estou numa escala fixa de ministério na igreja. Há 21 anos. Eu não lembro de não cumprir uma escala em um mês na igreja. Desde que eu tinha 12 anos, eu tenho 33. Desde que eu tinha 12, eu não lembro de ficar um mês sem cumprir uma escala, sem servir a Deus em uma área. Por quê, pastor? Porque você é pastor, com 12 anos, você é pastor aonde? Vivia mais na coordenação da escola que na sala de aula. Era terrível. Dava trabalho. Dava trabalho para o diabo, mas eu acho às vezes que eu dava mais para os meus líderes. Você sabe como é que eu comecei a liderar? Já contei isso aqui uma vez. Alguns não estavam. Eu comecei a liderar a primeira vez porque eu queria impressionar a Raquel. Foi? O pastor fez o apelo. Fui grandão. E a moreninha está lá, mano. Aí eu fui, não entendia muito, tinha 2 anos, estava chegando na igreja. Estava chegando, já estava, mas não entendia muito. Aí está orando, ele deu essa nova equipe de liderança da juventude. Eu falei, oi? Que foi, querido, que você falou aí, onde é que eu estou? Mas fui, aí depois eu conto. Deu trabalho, dei trabalho. Mas eu lembro que com 2 anos eu comecei a servir. E aí eu vi um negócio interessante, eu vi que não tinha, no culto de adolescente, não tinha músico. Foi aí que começou a história. Não tinha músico. Aí que eu falei, ué, eu toco. Gui, tocava há quanto tempo? Nenhum. Eu estava pedindo para minha mãe um violão naquele dia. Minha mãe, compra um violão para eu tocar na igreja. Ah, mas a família de músico, nada, só desafinado. Não tem um músico na história da família. Nenhum. Ah, então tinha aptidão. Deus me livre. Meu irmão, você não tinha que me ver tocando. Eu não conseguia bater palma e cantar ao mesmo tempo. Era real, né? Era impossível isso para mim. É tipo uma coisa. Até hoje eu tenho tanto quanto dificuldade, mas eu descobri. É por outra questão. Ah, eu não tinha mais zero talento. Aí meu pai comprou um violão para mim. Um violão caro, Lipe. Você já deve ter ouvido falar desse violão raro, chamado Michael. Michael, caríssimo. O espaço entre a corda e o braço, você tem um violão em casa, ele dava para passar um caminhão, assim. Eu estava lá, fui tocar, falei, não, vou tocar. Aí aprendi uma música antigona, chamada Reina em Mim, os majorais vão conhecer a música. A música tem 4 acordes. Eu demorei 3 meses e meio para chegar no refrão. Mais 2 meses e meio para chegar. Aí terminei. Depois 6 meses, falei, estou pronto. Vou servir a Deus tocando violão. Fui tocar violão. Eu e a menina fui cantar. Meu Deus do céu. Eu tinha estudado a música. Eu sabia a música. Não sei o que aconteceu. O violão e a moça não se encontraram. Parece um demônio atuando entre nós ali. A barreira espiritual, eu assim, não sei o que foi. Não consegui. Em casa, eu falei, gente, em casa funcionou, hein? Enquanto eu cantava, deu tudo certo. E aí, fui nisso aí. Aí chegou, sempre tem doido, né? Aí o pastor olhou para mim no final, Guigui, foi uma bênção. Amém, né? O homem viu que eu não vi. Deus falou, um pastor... Semana que vem tem um encontro da juventude na casa do fulano. Leva mais 2 músicas. Pensando, eu demorei 6 meses para aprender uma. Eu tenho 1 semana, eu vou ter que ficar quanto tempo, calculei. Falei, ok, mas tem um mistério. Se eu aprender mais 2 com os mesmos acordes da música que eu aprendi, tá tudo certo. Claro que não. 8 horas. 8 horas estando por dia. Segunda, terça, quarta. Se eu perguntar, por exemplo, para a Joana, o pessoal mais velho de igreja, perguntar assim, onde é que o Guilherme ficava na Genaro? Eu ficava o dia inteiro, né? A igreja, o tempo antigo era na Genaro, eu ficava o dia inteiro sentado no banco tocando violão. Por quê? Porque eu tinha uma aula com um professor, só que ele dava aula o dia inteiro todos os dias. Então o que eu fazia? Eu vou ficar na porta dele o dia inteiro todos os dias. Que aí ele vai falar comigo e eu vou tirar a dúvida com ele de vez em quando. Aí ficava na porta tocando, tentando, né? A igreja inteira, pastor Vânio passava, pastor Vânio garoto ainda, um cabelo, tudo direitinho. E aí... O povo passava. Outro dia, eu fico com vontade, só um parênteses. O pessoal fala assim, te vi criança. Dá vontade de falar, eu te vi novo. Um dia eu vou tomar coragem de falar isso para alguém. Com todo respeito, amor e carinho, você está aí conectado. A gente, desculpa, te amo. Pois é. Aí, estou lá, tentando tocar meu violão. Cheguei num encontro. Milagre. Meia música funcionou. Louvado seja Deus. Aí... Alguém me viu tocar algum louco e falou assim, já dá para entrar na banda. Eu falei, meu Deus, não dá não. Não dá, aí escala, ia 2, 3 semanas, vamos tocar no culto de adolescente. Meu Deus, eu demorei 4 meses para aprender a música. 8 horas por semana para aprender a outra. E funcionou meia dela. 50% de aproveitamento, mas melhor o Vasco já, está tudo certo. Até os vascaínos falaram amém agora. Como é que a situação fica ruim? Aí foi lá. 8 horas de estudo de novo. Ih, rapaz, toquei, deu certo. Qual era o objetivo? Tocar no culto porque não tinha banda. E a banda era toda de jovens. Os jovens estavam saindo. Tinha um culto dos jovens separados. Aí comecei a tocar, gente. Eu lembro que eu estudava mais 8 horas por dia real. Real. Ficava estudando. Olha como é que Deus é bom. Com 14 anos, eu estava liderando uma banda no culto de domingo. 1 ano e meio, mano. Ah, mas tu tinha aptidão. Pergunta para minha mãe quem tinha aptidão, gente. Não dava. Mas quando eu começo a servir, sabe como eu me senti com 2 anos? Envolvido. E o foco era o tempo todo. Professor, me ensina as músicas da igreja para eu tocar, me ensina as músicas da igreja. Eu, não, vou te ensinar Tom Jobim. Tom Jobim, nada. Eu quero worship. Só quero isso. Reverb de 4 acordes. E eu fiquei ali. E aí dali, fui estudar, fui Vila Lobos e tal, fui estudando. A música hoje ela faz parte, ela tomou parte importante do meu ministério, mas era um garotinho de 2 anos querendo ajudar. Gente, esse coração de servir, Deus ele coloca a mão sobre nós. Quando nós entregamos o nada, eu não tinha talento, ainda não tenho, sou mais esforçado e talentoso. Fica tranquilo com isso. Se eu parar de tocar 3 semanas, você não vai me ouvir tocar mais. Quando a gente vai entregando um coração de servo, Deus vai capacitando, Deus vai enchendo, Deus vai abrindo oportunidade, Deus vai dando lugar. Pastor, eu quero tocar violão no IUF, começa na célula, meu filho. Pastor, eu quero pregar, abre a boca na tua escola e prega. Pastor, mas Deus chamou para ser um pregador, está pregando aonde? Ah, o pessoal do Flame não me deu oportunidade. Abre a tua boca na praça, leva a tua Bíblia e prega. Os maiores avivalistas do mundo não começaram pregando em grandes estádios. Eles pregavam na praça, em ambiente público. Nós não servimos aonde nós queremos. Nós servimos aonde Deus quer. E quando nós começamos a servir, as pessoas podem menosprezar. As pessoas podem dizer para você que não dá. As pessoas podem tacar pedra. Mas o coração de servo, só quem olha é Deus. O único que tem lupa para ver coração é Deus. E quando ele olha o coração de servo, deixa eu te falar um negócio, quando Deus olha o coração de servo, ele faz com que meninos de 12, meninas de 13, gente de 20, 30 anos, comece a impactar o mundo, comece a mudar a realidade. Quantas vezes eu não vi isso no ministério? Pastor fulano, eu lembro de um menino chamado Daniel Vale. Daniel Vale, a família dele é toda da igreja ainda, ele está aqui. O menino converteu, veio de um bloco e resolveu vir na conferência do carnaval. Converteu na conferência. Deus faz isso com a gente. O moleque chegou aqui meio... Vem aqui. Abriu uma célula na escola. Achei doido. O menino acabou de converter, abriu uma célula na escola. É pouco me avisaram, tem um problema. Que agora a célula não cabe mais na sala de aula, tem mais de 40 na célula. O moleque começou a pregar o evangelho. O menino converteu há pouco tempo, que ia para o bloco. Deus vai usando um coração de servo, mas não adianta, bonito, você querer servir, bonita, onde você entende que é bom, porque não é assim que funciona. Eu não posso servir por objetivo pessoal, eu não posso servir por achismo. O meu compromisso é com Deus para fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E aí Deus surpreende a gente. Mas a última palavra... Como bom pastor, tem meus jargões, a banda pode subir. A última palavra é a seguinte. Cuide, vamos andar lá? Cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Última palavra, primeira palavra é blepo, segunda palavra é diaconia, mas tem uma terceira palavra aqui que é a palavra cumprir. Já falou de ministério, eu vou andar um passo atrás, mas vai fazer mais sentido assim. A palavra cumprir significa pleró, é a palavra chamada pleró no grego. O que é que significa, pastor? Transbordar, cumprir completamente. Olha o sentido que esse texto perdido está ganhando. Vai enxergando um pastor. Arquipo, vai enxergando, olha para cá. Alguém envolvido, Deus está chamando para mais. Blepo, atenção. Vai sair daí falando grego. Diaconia, ministério. Como que você olha o ministério? Como que você vive o ministério? Pleró, cumprindo plenamente. Gente, isso é tão sério. É tão sério. Que eu vou falar para você como seu pastor e eu vou confessar talvez uma dificuldade que eu tenho, eu não tenho problema nenhum com isso. De confessar. Estou lutando contra. Eu sou um cara, realmente, eu só quero que você entenda isso, comigo você já reparou, eu sou um cara muito paciente. Eu tenho tranquilidade com quem fala alto, eu tenho tranquilidade com quem é devagar, com quem é estourado. Cara, de boa. Eu consigo lidar com gente diferente. Mas tem uma coisa que eu tenho dificuldade. Na verdade, tem duas. Uma, fidelidade. Infidelidade, ser infiel, para mim é um negócio assim que, como líder, eu tenho extrema dificuldade. Mas tem uma segunda coisa aqui que me deixa, assim, num nível de irritação que é muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Presta atenção nisso. Quando eu faço a obra de Deus de qualquer jeito. Você marca uma escala, o cara chega a hora que quer, faz o que quer, estuda e quer, se prepara como quer, se esforça, bota a roupa que ele acha que tem que botar, chega de qualquer jeito, como se estivesse fazendo a coisa na praia. Cara, isso me irrita. Mas me irrita de uma forma. Eu tenho muita dificuldade. Eu tô sendo muito, muito vulnerável com você. E com pessoas conectadas ao redor de todo mundo. Olha, beleza. Porque para mim isso não existe. Por que, que eu sou chato com hora? Se você participa de uma escala, de banda, você sabe que se a gente marcar a tua hora, geralmente eu vou chegar antes. Eu gosto de fazer as coisas assim. Eu gosto de chegar na hora. Eu não chego atrasado em reunião, eu não gosto. Por quê? Porque é meu trabalho? Não, porque é meu serviço a Deus. Cumprir, plural, significa cumprir integralmente. Gente, se Deus te chamou para fazer um negócio, faça bem feito. Com excelência, com tudo que você puder entregar. Ah, pastor, por quê? Vamos pensar o que a Bíblia diz? Jeremias capítulo 48, versículo 10. Você pode abrir? Geralmente eu não peço abrir, mas abri, para você entender. Jeremias 48, versículo 10. Olha como é que é sério o que eu estou dizendo para você. Jeremias 48, versículo 10. Eu espero que você leia e a gente juntos, nunca mais a gente se esqueça disso. Jeremias 48, 10. Eu vou ler aqui. Olha o nível da palavra que Deus direciona. Maldito. Aquele que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Deus está falando para guerreiros, olha para cá. Você está entendendo a força desse texto aí? O que, que significa fazer servir a Deus com negligência? De qualquer jeito. Outro dia eu estava numa palestra do Rock in Rio, num evento grande, e o CEO do Rock in Rio falando e dando um monte de case. E como é que os voluntários faziam. Sabe o que, é que me deu? Vergonha. Porque muitas vezes nós que somos crentes, não usamos um terço de excelência que os voluntários do Rock in Rio usam. É um nível de engajamento, os caras pagam para servir. Em algumas áreas, né? Mas algumas áreas o CEO lá estava contando era isso. As pessoas vestem a camisa, as pessoas choram. E nós, crentes, salvos por Jesus, quando falamos servir a Deus tem que ver. Gente, se servir a Deus não for minha prioridade, o que mais será? Eu quero me chamar discípulo, mas eu não quero ter compromisso. Como que isso funciona? Como que eu vou viver a pleró, o cumprimento máximo, o cumprimento total do ministério? Não dá, gente. Se Deus te chamou para viver alguma coisa, se Deus te chamou para pregar, pregue com tudo que você tiver. Se Deus te chamou para mexer numa cadeira, derrama força sobre a cadeira, levanta com alegria. Se Deus chamou para tocar um instrumento, toque com zelo, toque com excelência. Deus chamou para receber alguém, não receba alguém mal-humorado. Deus chamou para abraçar alguém na hora de um apelo, abraça alguém na hora de um apelo. Deixa obra de Deus, não se faz com negligência. Deixa eu dizer uma coisa, você entender. Quando nós assumimos o compromisso com Deus, nós damos resposta a Ele. Não é o pastor. Você não vai ligar para o Fabiano. Não é Fabiano, Nath. Não. É tudo isso. A gente é facilitador. Você assumiu uma escala. É claro que imprevisto acontece. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o coração. Você entende como que essa palavra, compromisso, ela é muito mais dura e ela precisa nos levar para um ambiente de mais intimidade. Jesus espera de nós comprometimento, galera, comprometimento. Eu tenho dito a alguns de vocês no IU fechando, nós estamos mudando um monte de coisa porque nós queremos mais de Deus. Não é porque não está bom, a gente está maravilhoso. Se eu pudesse, a gente estaria junto aqui até morrer, juntos para sempre. Vamos lá. Mas não é o que Deus quer de nós. Deus quer de nós a pregação do Evangelho. Deus quer de nós que pessoas sejam salvas. Deus quer de nós mais. Por isso nós não podemos ir até a metade. Nós precisamos cumprir, cumprir com zelo, cumprir completamente. Ele sabe a pergunta que às vezes vem no coração depois de uma mensagem dessa? Tá bom, mas o que eu ganho com isso? Esse é o problema. Porque não é o quanto você ganha, é o quanto você perde. É. A gente está vivendo um tempo onde o Evangelho ele é um reino de ponta cabeça. Mas é isso mesmo. Sabe o que eu posso te falar hoje? Deus está te chamando para perder. É isso mesmo. Deus está te chamando para perder. Deus está te chamando para cumprir o ministério que Ele te deu. Essa frase é tão simples, mas tão forte, mas tão densa. De verdade, acho que nós todos precisamos reavaliar como nós temos servido a Deus. Pastor, porque está vendo alguma coisa ruim? Não. Mas eu, diante dessa palavra, eu sei que eu podia viver esse terceiro ponto um pouquinho mais, eu podia ir mais fundo em algumas questões. Eu acho que você também deveria. Vamos baixar a nossa cabeça, fechar nossos olhos. Nós vamos orar, apenas isso. Você vai orar. Foco total, serviço e cumprimento total. Foco, serviço e cumprimento. Eu quero que você seja muito sincero com Deus nessa hora, se você está conectado com a gente, se você está aqui, de avaliar as três áreas da sua vida. Como está o seu foco? Como está o teu serviço a Deus e as pessoas? E como você tem cumprido aquilo que Deus já te colocou? Enquanto o ministério de louvor vai conduzir um tempo de adoração, você não... cante. Chega que a gente canta, a gente não presta atenção. Mas olhos fechados, cabeça baixa, receba um pouco das palavras dessa música.